Olá, bem-vindos ao You Mind, o podcast da Universidade do Minho dedicado à saúde mental e ao bem-estar da nossa comunidade académica. Hoje vamos falar sobre expressão artística de forma mais concreta, através do teatro e também da fotografia. Queremos explorar que papel pode ter uma determinada arte na forma como comunicamos e também nos relacionamos. Em estúdio, hoje tenho a companhia do professor José Eduardo Silva, da licenciatura em Teatro da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da UMINHO, que é ator, também com o trabalho na área da dramaturgia, performance e educação artística, e Nuno Gonçalves, fotógrafo e colaborador do Departamento de Comunicação dos Serviços de Ação Social, que nos últimos 20 anos vai registando os principais momentos da Universidade do Minho enquanto instituição. Bem-vindos à RUM, obrigada aos dois pela vossa presença aqui. E começava neste podcast pelo professor e pela expressão artística enquanto meio que permite empatia, que pretende provocar emoções no outro, que pode também promover mudanças sociais e de bem-estar mental. Podemos dizer, de certa forma, que o teatro, por exemplo, é uma arte que tem, objetivamente, todas estas finalidades em simultâneo.
Bom dia, Elsa, e bom dia, Bruno. É um prazer também estar aqui com vocês hoje. Finalidades é só uma palavra que nós podemos atribuir, não é? Mas o que eu diria era que o teatro, mais do que transmitir algum tipo de emoção ou mensagem ou qualquer outra coisa assim, tem mais a ver com aquilo que consegue espoletar nas pessoas. E se eu tivesse que atribuir algum tipo de hierarquia nestas dimensões que pode espoletar nas pessoas, eu diria que, acima de tudo, promove a integração de algumas das dimensões do funcionamento psicológico que nós tendemos a separar. Traz-me assim uma perspectiva mais holística sobre a pessoa. E a parte das emoções de que falou, que é importante aqui, é que normalmente as emoções são aquela parte que está mais escondida, mais camuflada. E, de facto, se calhar é aquela parte mais experiencial nossa, mais corporal, que normalmente trazemos camuflado no nosso dia-a-dia e que, perante um espetáculo de teatro ou um evento performativo, se calhar se tende a acordar essa parte em nós. E, portanto, e trazer essa parte ao mesmo nível das outras partes do nosso pensamento, das nossas cognições, do nosso comportamento, portanto, da nossa ação. E, desta maneira, promover uma reequilibração da pessoa, na sua totalidade.
E uma peça pode, por exemplo, provocar um sem número de emoções no mesmo espaço, não é? Há a possibilidade de rir, há a possibilidade de nos emocionarmos, de nos enfurecermos de certa forma com determinados contextos, não é? Dependendo do tema, aquilo que pretende provocar na pessoa, não é? Reflexão, ou seja, há aqui uma mistura que pode acontecer em simultâneo, no mesmo espaço, ao mesmo tempo, quase.
Mas sim, é um bocadinho isso. A cultura em que nós vivemos, e se calhar até vai-se acentuando um bocadinho mais hoje, se bem que entram vários outros elementos, mas que já vem de algum tempo atrás, tende a criar em nós uma espécie de cisão em cada pessoa, não é? Uma cisão entre o seu lado mais racional, mais cognitivo, etc, etc, e o seu lado mais emocional e o seu lado mais comportamental, com uma hierarquização desta maneira, portanto, pensamento, comportamento e emoções. É uma perspectiva muito, até se quisermos, desincorporizada, ou então, para usar um termo saxónico mais conhecido, disembodied. Portanto, uma perspectiva de nós como se nós não tivéssemos propriamente, como se tivéssemos um corpo, ao invés de nós sermos um corpo, não é? Um corpo que tem tudo isto dentro de si, portanto, que alberga pensamentos, que alberga emoções, etc, etc. É um bocadinho esta reunificação das coisas, esta possibilidade de tudo acontecer ao mesmo tempo, que pode ser transformador e que pode ser muito avassalador até, para quem se corre o risco de se colocar nessa situação. Estou aqui a pôr aqui muitas aspas, não é? No sentido em que corre o risco de ir ao teatro, ver um espetáculo. Mas que, sim, portanto, a ideia sempre, acho, foi um bocadinho essa. Os processos empáticos que acontecem entre o palco e a plateia são espoletadores precisamente disto. Eu creio e acredito que é muito isto que leva as pessoas ao teatro. É poderem estar perante um objeto estético e esse objeto estético espoltar nelas coisas que às vezes não, que já se esqueceram que tinham, que se calhar lhes permite outras perspectivas sobre si mesmas e sobre a sua capacidade de estar no mundo e de ver e de sentir e de perceber as coisas, que se calhar no dia-a-dia, noutros acontecimentos do dia-a-dia, não têm tanto essa possibilidade.
E onde não há controle também, não é? Porque não há um controle prévio daquilo que vamos sentir quando estamos a assistir a algo, não é?
Claro, não há controle. Felizmente não há controle.
Exatamente. Nuno Gonçalves, estás sempre acompanhado das tuas máquinas fotográficas, bem equipado, com diferentes lentes também. Hoje em dia, dependendo do evento que vais fotografar, já chegas ao local com uma preparação prévia do que importa registar, como. Sabemos também que as expressões fazem toda a diferença, mas o contexto depois, ao mesmo tempo, exige que captes e mostres fotografias com significado, com impacto, sem fugir ao contexto ou ao cenário. É difícil fazer este trabalho.
Gosto de estar aqui convosco e falar desta temática tão interessante que é a fotografia. E sim, uma pessoa quando vai fotografar um evento, em princípio uma pessoa faz uma antevisão, tenta estabelecer uma linha temporal, tem um guião do que é que se vai acontecer. Tentamos sempre pôr-nos uma perspectiva de narrativa, contar a história e contar de diferentes perspectivas, diferentes ângulos. Isto é um bocado, como vai um bocado encontrar aquela definição original de arte, que a arte tem a ver com a técnica, com a habilidade, com essa capacidade. Então, quanto melhor for a nossa capacidade de descrever, de narrar, de mostrar o que está a acontecer naquele momento, melhor o nosso trabalho vai ficar feito e vai ficar perpetuado para as diferentes gerações que vêm a seguir da universidade. E aí estamos a construir história. Mas a história também é importante que tenha um bocado de emoção, de sentimento. E aí é que entra também aquela parte mais ligada ao indivíduo, e essa parte é mais difícil de controlar, e essa parte remete-nos para nós estarmos atentos ao nosso meio, ao que nos rodeia. E aí a planificação também volta outra vez a ser importante, porque se uma pessoa souber, por exemplo, nós recentemente tivemos a tomada de posse do novo reitor, nós sabemos que em determinada fila vai estar a família ligada ao reitor, vai estar ligada a um vice-reitor. Portanto, eu sei que naquele momento vou ter reações, vou ter lágrimas, vou ter sorrisos, vou ter alegria e eu vou-me concentrar aí. E isso é importante para descrever o que aquelas pessoas estavam a sentir naquele momento. E ontem, por exemplo, no Instituto de Educação, que foi a celebração dos 50 anos, de uma das nossas escolas fundadoras, houve homenagem a três pessoas que já não estavam entre nós. E foi extremamente importante, extremamente tocante, registar as lágrimas, não só das pessoas afetas às pessoas que eram homenageadas, mas também de algumas pessoas que conviveram com esses homenageados. E isso faz parte das histórias, faz parte daquele momento. E essas emoções têm que ficar lá. São extremamente importantes. Portanto, a fotografia não só é fundamental do ponto de vista documental, mas também do ponto de vista emocional e sentimental, para revermos o que se passou e para nós voltarmos a sentir o que sentimos naquele dia. Um dos exercícios que eu tenho, que eu guardo, depois podemos falar mais à frente, é um registro visual que eu gosto de fazer do meu dia-a-dia, em que fotos, que muitas das vezes são assim um bocado aleatórias para quem está a seguir o meu Instagram, mas que daqui a 1, 2 anos, eu estou a tentar recordar o que eu vivi naquele dia e eu, através da fotografia, eu consigo ter um vislumbre daquele sentimento, daquela alegria, daquele sorriso ou daquela tristeza. E quando uma pessoa, se calhar, está num dia de chuva, mais triste, se calhar é bom ter essa memória para nos trazer um sorriso, para nos fazermos sentir melhor. E isso também é uma das coisas bonitas que a fotografia tem e traz.
A fotografia que foi evoluindo também, como tudo o resto, mas hoje em dia com câmaras digitais que nos permitem disparar muito mais vezes, porque é quase indiferente, porque podes captar o momento certo e não tens de avaliar tanto, isso também muda um bocadinho aquilo que é o teu registro profissional.
Muda, claro, claro, claro que muda. Eu sou do tempo do digital. Eu, quando comecei na fotografia, comecei já relativamente tarde, do ponto de vista da evolução, mas em termos tecnológicos, a fotografia digital estava ali não é nos seus primeiros passos, mas ainda estava ali numa altura de evolução. Quando nós ainda vivíamos no tempo do analógico, eu recordo-me ser criança, aquilo era tudo contado. o rolo implicava um custo, a revelação implicava outro custo, então se fossem certas casas a revelar, que sabíamos que, não iam queimar as fotografias, ainda iria ter outro custo. Portanto, o digital veio para além de tornar, do ponto de vista económico, tudo mais fácil, também veio democratizar a fotografia em termos de expressão artística.
Professor José Eduardo Silva, para captar a atenção do público, gerar emoções positivas, os próprios artistas devem também estar no seu melhor. Esta área profissional tem muitas particularidades também. Hoje em dia, os jovens estudantes, por exemplo, do curso de teatro, chegam às aulas sempre entusiasmados, focados. É fácil também trabalhar estas questões, não é? Porque um profissional tem de estar preparado a todos os níveis, nomeadamente a nível emocional, para depois provocar também emoções. Como é que se gera um trabalho desta natureza e também acompanhando novas gerações, há com certeza características que vão mudando?
Sim, é uma boa pergunta essa. Bom, claro que nunca ninguém está sempre entusiasmado, nunca ninguém está... Portanto, as nossas emoções variam e nunca se repetem também, nunca temos a mesma emoção duas vezes. E com tudo isto tem que se lidar. Uma parte significativa da aprendizagem é um bocadinho isto. O conhecimento que é gerado por esta área científica e que também justifica a sua inclusão nas universidades, que é mais recente, portanto é talvez é das últimas áreas a ser integrada nos currículos das universidades, é o facto de acrescentar todo este manancial de conhecimento que raramente é contemplado, se calhar, em outras áreas, que é o autoconhecimento, que está sempre ligado a um conhecimento do outro, não é? Um heteroconhecimento, ao conhecimento do mundo, porque também só no outro é que nós conseguimos ver e perceber as nossas próprias diferenças e semelhanças desta mesma maneira. O processo de aprendizagem, digamos assim, primeiro, que acaba por se fazer, que às vezes é um currículo, às vezes oculto, mas que é imprescindível que esteja lá, é este processo da pessoa conhecer-se a si mesma, que é uma máxima socrática que, ainda passados estes milénios, ainda não se concretizou muito no nosso mundo contemporâneo, esta ideia do conhece-te a ti mesmo. E, claro, só conhecendo os nossos próprios mecanismos emocionais, cognitivos, comportamentais, etc., etc., é que nós somos capazes de nos tornarmos hábeis o suficiente para conseguir construir uma personagem, por exemplo. Nós não conseguimos projetar um outro quando nós não sabemos quem é que está por trás do outro, não é? Quem é que projeta esses outros. E isto tem um efeito duplo, tanto vai expandindo a perspectiva que nós temos de nós próprios, porque somos obrigados, de alguma maneira, a deslocar-nos da nossa própria, a perceber os nossos limites do que é o nosso eu, indo a cada uma das personagens e, ao mesmo tempo, com alguma profundidade, ir projetando essas outras personagens que não somos exatamente nós, que não é exatamente o ator, mas que também é o ator. É um processo quase de expansão, de conhecimento de si. E claro que isto é um processo longo, que não cabe sequer nos 3 anos de uma licenciatura, mas que é alicerçado e pode ser bem alicerçado nesses 3 anos, não é, de dedicação a isto, que passa por muitas dimensões e depois por muita prática, sobretudo. Mas o estar bem disposto e estar mal disposto é só uma circunstância com a qual nós temos sempre que lidar.
Saber lidar. Nuno, já são também muitos anos de experiência na área da fotografia. Fotografas em diversos contextos académicos, como já fomos aqui também referindo, a maior parte deles podemos dizer que formais, mas também alguns informais. Também se exige nestas funções equilíbrio emocional, análise atempada e detalhada. Já falámos um bocadinho da análise, mas o equilíbrio emocional também é importante para...
É fundamental e eu vou-te passar a explicar porquê. Isto remete-me para o início da minha carreira enquanto fotógrafo. E se tu não consegues estar desligado das tuas emoções, ok, isso vai afetar o teu trabalho e vai afetar a forma como a história é contada. Há um momento que eu me arrependo profundamente de não ter registado, que foi noutro contexto não ligado à universidade, que foi no contexto do Braga. Durante 5 anos estive no projeto do arranque de voleibol do Sporting Clube Braga, do voleibol feminino, e tive o privilégio de fotografar pro bono primeiro, segundo, terceiro e quarto e quinto ano da equipa sénior feminina. Como era tudo novo, estava a começar também a fotografar, foi ali o primeiro ano de ligação à equipa, estava nos treinos com as miúdas, era amigo de alguma delas, aí tinha uma ligação muito forte também ao treinador, ao professor Lucas. E isso afetou-me num momento decisivo, que foi quando nós tivemos final do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, em que perdemos com o Ala de Gondomar. E eu não consegui desligar as minhas emoções na altura. E cometi um erro grave, se formos a ver isto do ponto de vista jornalístico. Porquê? Porque eu senti a dor das atletas, eu senti a dor do treinador. E numa questão de respeito, eu não quis ser intrusivo e não me quis estar a meter à frente delas, naquele momento, e a fotografar as lágrimas. Hoje olho para trás e eu não tenho aquele momento, que foi tão importante na construção daquela equipa. Porque depois, a partir dessas lágrimas, construíram-se muitas alegrias, muitos sorrisos, mas faltam essas lágrimas. Esse erro ajudou-me a ser um melhor profissional, porque no ano seguinte, em Vila Real, com a equipa de handball da Universidade, eu não cometi o mesmo erro. Nós perdemos injustamente uma final com o Ismay, e são das fotografias do desporto universitário que eu mais gosto. Os nossos atletas estavam a chorar, e hoje alguns deles ainda me agradecem terem aquele registro, para mostrar o quanto eles sentiram, para mostrar o quanto lhes custou a perca daquele troféu.
Mas, portanto, foi num contexto, lá está, de trabalho, em que percebeste que algumas coisas tinham de mudar daí para a frente naquilo que era a tua performance.
A minha performance, sim.
Muito bem. O novo reitor da Universidade de Minho já se comprometeu a fortalecer o investimento na cultura. Professor José Eduardo, uma pergunta que é um bocado óbvia também, mas o que a instituição faz ou fará para promover a cultura junto da comunidade é fundamental, não só na formação de públicos, como também na construção de cidadãos mais criativos e mais sensíveis.
Evidentemente, sim. A universidade pode desempenhar um grande papel aí. Nunca é demais fomentar essa dimensão dentro da própria universidade, que se calhar será a melhor maneira de como depois aquilo pode transbordar para a sociedade civil e perceber estas ligações. Hoje em dia, cada vez se torna mais óbvio que é necessário criar mais pontes com a sociedade civil, criar mais ligações, fomentar, se calhar, determinados aspectos como esses que referiu, que eu diria que são quase, no senso comum, do bem comum. Há uma coisa que às vezes não é muito clara, mas as artes não têm só a ver, claro que também podem ser entretenimento e claro que também, e que tudo isso é importante, não é? A parte lúdica é uma parte extremamente importante até do processo de aprendizagem. Mas há conhecimento produzido ali, que é o que justifica também a sua existência dentro de uma universidade. O conhecimento que é produzido ali, se calhar, ainda até pelas próprias universidades, ainda está muito subvalorizado e subavaliado, sob o ponto de vista do impacto que pode ter a todos os níveis, não só ao nível do conhecimento epistemológico, etc., social, de reforço dos laços sociais e até mesmo económicos, é uma dimensão que pode estar aqui em causa. Há um trabalho ainda muito grande a pensar tudo isto. A chegada das artes à universidade, e sobretudo das artes performativas, acho eu, poderia trazer muitas inovações, até mesmo a uma espécie de modelo que tem vigorado, que, enfim, que já denota alguns sinais de cansaço e de esgotamento, que era preciso, se calhar, renovar a nível das relações, a nível da maneira como se constrói conhecimento, a nível da maneira como se relaciona com o que está para lá dos muros das universidades. E claro que esta discussão ainda está muito no início, mas acho que era importante tê-la e importante avaliar o seu impacto e definir estratégias, se calhar, um bocadinho mais claras para que essas potencialidades que as artes encerram possam concretizar o seu potencial.
Nuno, nos últimos 20 anos muita coisa mudou dentro da instituição. As tuas fotografias são também um verdadeiro registro da mudança e da evolução da academia. Há um sentimento especial também por seres autor desses registros marcantes da instituição ao longo destes anos?
Claro que sim. Uma pessoa saber que contribuiu para a história, que ajudou a registar essa história, é algo que do ponto de vista pessoal me deixa extremamente feliz e com sentimento de missão cumprida, ou pelo menos todos os dias eu sinto essa missão cumprida. Portanto, é algo que me deixa
orgulhoso
e com um sorriso.
Também nestes registros que foste tendo ao longo destes anos, há também o registro da mudança do próprio contexto da vida dentro da universidade, da vida dentro do campus. É muito evidente essa mudança, se recuarmos a 2005 ou 2006.
Olha, eu vou-te dar um exemplo. Uma das coisas que nós fotógrafos, costumamos fazer é, de vez em quando, agarramos o nosso arquivo e vamos ver o que é que nós fotografámos para trás, para perceber, para ver como é que era a nossa visão antes e como é que é a visão agora, e para perceber a nossa evolução. E isso permite-te corrigir, não vou dizer erros, mas certas perspectivas, tentares voltar a ser algo mais original, porque no dia-a-dia nós vamos sempre sendo influenciados pelas visões das outras pessoas, e às vezes queremos fazer algo diferente e queremos voltar ao nosso eu mais cru. Quando, por exemplo, eu mergulho no arquivo da universidade e vou ver fotos que nem sequer eram minhas, estamos a falar de fotos de 1970 e 1980, é uma delícia visual para mim enquanto fotógrafo, não pela questão técnica, mas pela questão social. Imagina o que é, em 1979, 1980, tu estás em pleno Salão Nobre e Salão Medieval da Universidade e teres uma bancada de jornalistas como tu a acender o seu cigarrinho, o seu cachimbo, com copozinhos de whisky, a escrever e a fazer a sua reportagem quando estava a decorrer uma atividade. Isto, do ponto de vista sociológico, como nós nos organizamos, como nós estamos em certos eventos, isto é fundamental para nós percebermos. Para nós hoje é completamente impensável. Estamos num restaurante a fumar. Há 15, 20 anos atrás, 15 anos atrás, isto era algo perfeitamente normal. E a fotografia dá-nos isso, dá-nos essa capacidade de recordar. Se eu vejo que houve transformações na universidade, através da minha fotografia, sim, nota-se. Nota-se claramente a própria forma e a própria maneira como os docentes percebem a importância não só da fotografia, mas também da forma de comunicar ciência. E começam a perceber que não adianta nada eu fazer uma grande descoberta científica, mas depois eu não a consegui saber explicar e não a consegui trazer para o meio da academia e do público. E aí vai entrar a questão como eles conseguem, através de palavras e de imagens, mostrar isso ao mundo. E nota-se claramente os professores à procura da câmara, à procura de alguém que consiga passar essa mensagem. Já não estão tão retraídos relativamente à máquina fotográfica. Eu lembro-me quando comecei, 2005, 2006, havia, por exemplo, o professor Paisana, que foi uma das figuras assim, mais icónicas do folclore universitário da nossa universitária, que não era fácil fotografar o homem. O homem tinha aversão a máquinas fotográficas. Mas depois, quando ele passa do papel de provedor para administrador e percebe a importância de mostrar obra e aparecer, torna-se tudo mais fácil para o fotografar. Ainda com alguma outra resistência, mas torna-se mais fácil porque ele percebe o poder da imagem.
Mas, além disso, outra questão da imagem está relacionada com a captação da vida universitária para lá da academia, o convívio nos corredores, o convívio nos espaços abertos da universidade. Hoje é diferente de há 20 anos, hoje temos menos estudantes nesses contextos. Vais-te apercebendo disso também?
Completamente. Uma pessoa... As máquinas fotográficas nos telemóveis são uma boa forma de nós registarmos essas histórias. Mas esses mesmos telemóveis acabam por ser um cancro para a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, como nós socializamos. Por exemplo, paralelamente à minha carreira enquanto fotógrafo, eu também fui treinador de judo. Fui atleta também de kickboxing, joguei futsal, e uma das coisas que eu mais gostava era a parte do balneário, da parte da interação humana, a forma como nós relacionávamos, aqueles 10, 15 minutos em que estávamos ali todos a comunicar, a fazer piadas, a contar histórias, que interagíamos. Nós hoje chegamos a um balneário, e no outro dia ainda tive a oportunidade de ver isto, estava um grupo de miúdos, tinha acabado de jogar uma futebolada lá no pavilhão, e basicamente estavam 5 ou 6 agarrados ao telemóvel, sentados assim no banco, sem comunicar, sem falar nada. Outros 2 ou 3 estavam-se a vestir e foi tudo embora e não houve interação. E isto acontece o mesmo nos corredores. É muito fácil tu passares pelo corredor do CP1, do CP2 e ver os miúdos completamente sentados, enfiados com a cabeça no telemóvel, no mundo deles. Se isso é bom ou mau para a saúde mental, acho que todos nós concordamos que é mau. É mau para a saúde mental, é mau para o desenvolvimento deles, mas é o mundo que nós temos hoje em dia.
Terminamos também com conselhos vossos para quem nos escuta, e porque falamos sempre de bem-estar, como é que a expressão artística, e posso começar já por ti, Nuno, pode ser explorada tendo em vista o alcance desse mesmo bem-estar?
Olha, voltando à questão inicial que eu te falei do registro visual. A fotografia pode ser uma forma, tal e qual como a música, de nós viajarmos no tempo e de nós às vezes sairmos de lugares mais escuros onde nós estamos. Se nós conseguirmos, através de uma fotografia nossa, em que nós tenhamos estado naquele momento, naquele dia, naquela hora, alegres, e tentar procurar sentir isso, eu acho que é algo positivo, é algo que nós podemos fazer. Eu volto e meia, vou ao meu Instagram, ok? Não para ver as fotos, do ponto de vista estético, mas para tentar recordar, epá, como é que eu estava lá atrás. Estou um bocado triste, deixa eu ver o que é que eu estava a fazer neste dia. E eu vejo aquela fotografia em que se calhar eu estava com a minha namorada, ou estava com a minha mãe, ou com um sobrinho meu, e aquilo vai-me dar algum calor, vai-me dar alguma empatia, e se calhar eu consigo, naquele momento, sair daquele lugar mais escuro onde estava. E a fotografia tem esse poder. Portanto, é algo que as pessoas podem fazer. Pegar numa fotografia, ou então agarrar no telemóvel, em vez de ir para o Instagram, vou usar esta máquina fotográfica e vou registar este momento. E fotografar uma flor, fotografar uma pessoa, tentar fazer algo. Fugir deste vazio que às vezes é as redes sociais.
Muito bem, professor, a mesma questão para si.
Bom, eu não tenho redes sociais, devo dizer já. É uma experiência sociológica que estou a fazer comigo mesmo.
Mas já teve?
Mas não tenho redes sociais. Sim, no início, mas nunca fui muito fã. Então, dou-me ao luxo de não ter redes sociais, porque toda a gente pode, mesmo que quisesse, não, há muita gente que não poderia fazê-lo. Pronto, mas eu tenho podido e, portanto, mantenho-me assim. É isto, se calhar é um bocadinho em linha com esta resposta do Bruno, que tem a ver com o que é que... parece que hoje em dia há um grande distanciamento entre nós e aquilo que realmente queremos, portanto, e aquilo que nos faz efetivamente felizes. De uma maneira profunda, não de uma maneira superficial. Estou feliz porque comprei umas calças novas, um perfume, um não sei o quê. Pronto, claro que há um momento de felicidade ali, mas normalmente depois logo a seguir redunda em frustração, porque depois de estar comprado... consumado esse ato, já não há muito o que fazer com aquilo. E então, se quisermos avançar para uma zona um bocadinho mais profunda daquilo que nós, efetivamente, nos faz sentir bem, o que é que nos faz ficar felizes, etc., um dos caminhos possíveis para conseguirmos chegar lá é, sem dúvida, algum tipo de atividade artística. Porque nos coloca um bocadinho mais em contacto connosco mesmos. O Bruno deu o exemplo da fotografia, que é isto, ora deixa ver como é que eu estava um ano atrás. Portanto, é tudo uma pesquisa de uma pessoa consigo própria, no sentido de conseguir chegar um bocadinho mais a si. Não viver tanto para os outros, não viver tanto para a imagem, não viver tanto para a projeção que faz, mas procurar, de alguma maneira, um contacto mais sincero e verdadeiro consigo. Chegando aí, creio que se torna talvez um bocadinho mais plausível conceber a ideia de que vou conseguir sentir-me melhor porque vou conseguir ser mais certeiro naquilo que eu quero efetivamente concretizar. E se calhar aqui há muitas coisas que falei nas redes sociais, pronto, mas que estão um bocadinho às vezes a impedir este processo, que é o tempo que nos rouba a nós e o tempo que nos rouba de contacto uns com os outros. Porque o ser humano é um ser social, não é? Sempre foi. Até há uns autores que dizem, o Berger e o Luckmann, que dizem que nós não nascemos humanos, nós tornamos-nos humanos. E tornamos-nos humanos através da socialização. Se nós não socializássemos, não aprendíamos nada, não aprendíamos sequer o que era ser humano, não é? E a socialização direta, de confronto de diferenças uns com os outros, etc., de perceber outras perspectivas, de ver outras possibilidades, etc., ensina-nos muito a nós sobre nós próprios e a definir o nosso caminho. Portanto, por exemplo, na arte, no teatro, o telemóvel não é útil, portanto, não tem propriamente utilidade. Interessa, portanto, explora-se outro tipo de zonas. É uma zona da interpessoalidade. da construção intersubjetiva de algum tipo de realidade que depois pode ser tridimensionalizada numa peça de teatro. E, portanto, é uma oportunidade e uma zona que, bom, eu aconselho que as pessoas experimentem, experienciem, para saber um bocadinho mais acerca de si próprias, quanto mais não seja, não é? Não quer dizer que toda a gente que faça depois vai se tornar um grande ator, ou vai se tornar um encenador, ou assim, mas que experimentem estas outras possibilidades que estão dentro de si, mas que permanecem, que se não forem postas em marcha, se não forem postas em prática, ficam mudas para sempre. Sim.
Muito bem. Quero agradecer então aos dois, ao professor José Eduardo Silva e ao Nuno Gonçalves, pela presença aqui no episódio desta semana do podcast Humane. Regressamos na próxima segunda-feira com mais convidados e novos temas. Até lá.